Bom dia, Ana. Bom dia, amigos do Conectado. E nesta manhã, com muito prazer, conversamos com um grande amigo da gente e principalmente um grande parceiro da tua Rádio Alvorada, que é o nosso amigo Ivegdonei Sampaio, da Embrapa Passo Fundo, que agora passa para um novo ciclo da sua vida. Sampaio, que bom tê-lo com a gente. Bom dia.
Bom dia a todos.
Sampaio, e agora? Neste novo ciclo da sua vida aí?
Olha, agora vamos ter que começar a se adaptar, depois aí de 41 anos aí de trabalho na Embrapa Trigo. Eu comecei a trabalhar lá ainda muito jovem, tinha 18 anos, e aí após 41 anos aí, resolvi parar de trabalhar, quando na verdade eu me aposentei em 2015, então fazia aí quase 5 anos que eu estava aposentado.
Sampaio, é fácil parar nessa altura?
Olha, eu ainda, como dizem aquele velho refrão lá, o que os caras falam, ainda não caiu a ficha, né? Mas eu, durante esses 41 anos de Embrapa, eu trabalhei 20 anos, como nos últimos 20 anos, 98, em 1998 é que eu fui trabalhar como observador meteorológico, mas eu não trabalhava só como observador meteorológico. Eu ficava 1h30 de manhã, que era fazer meu trabalho lá de observação, preparar a carta sinótica, mandar para Porto Alegre, para os meteorologistas, e à tarde. Nesses 20 anos, realmente eu trabalhei no laboratório de agrometeorologia aplicada agricultura, com riscos climáticos também, e zoneamento agrícola, na qual esse laboratório que eu trabalhei, através do agrometeorologista Dr. Gilberto Cunha, que era o responsável, a gente fez lá, foi feito o zoneamento da canola, da soja, do trigo, praticamente em todo o Rio Grande do Sul e Brasil, e o Brasil, né? Então, esse era o trabalho também, que não só na estação meteorológica, mas também depois aí no outro meu expediente.
Sampaio, e o que é que fica para ti, na tua vida, esses 40 anos de Embrapa, hein?
Olha, para mim eu saio de cabeça erguida e de dever cumprido, porque eu trabalhei numa empresa que, quando eu entrei na Embrapa, a gente era tudo manual, colhia-se de foice, plantava-se com a mão, digamos assim, e a média de produtividade de trigo no Rio Grande do Sul era de 900 quilos por hectare, né? E a Embrapa, através dos melhoramentos, da produção de novas variedades, né? A gente chega hoje, se não produzir 2 mil quilos, 2.500 por hectare, aí já que o trigo é uma cultura que exige muito cuidado e tem custo, já não fica bom. Então, a produtividade de trigo foi lá em cima. Claro, a gente não é autossustentável em trigo, mas a Embrapa foi importante, continua sendo importante, e a agricultura precisa muito da Embrapa, né? Então, foi muito importante quando eu falo que eu fiz parte dessa história da Embrapa. A Embrapa Trigo aqui em Passo Fundo, ela começou em 74, se eu não me engano. A estação meteorológica, com todos os dados de meteorologia, de previsão do tempo, foi em 76, lá na Embrapa Trigo. Mas esses dados de coletas de temperatura, de chuva, de vários outros, né, coletado aqui em Passo Fundo desde agosto de 1912. Então tem uma história aí muito interessante. A Embrapa Trigo tem dados dia a dia de chuva, de máxima, de mínima, de média, de umidade, de vento, desde 1951. Então, tu imagine, eu atualizei até a semana passada tudo isso. Meus colegas, ex-colegas, ainda não caiu a ficha, como eu falei, eles vão continuar esse trabalho que eu vinha fazendo, não de previsão do tempo, porque tinha um outro que foi meu professor, ele se aposentou também. Então, a gente só tinha eu e ele treinado aqui em Passo Fundo para passar a previsão do tempo. Quer dizer, não, a gente não fazia previsão do tempo, a gente recebia a previsão do tempo e a gente foi treinado de uma maneira simples, né, de passar para os ouvintes, passar para vocês aí da imprensa, de uma maneira simples. A gente não falava em quantos milímetros, a gente só falava em vento, se ia ter trovoada, se ia ter queda de granizo, de uma maneira também que, de passar essa previsão do tempo para não causar, digamos assim, temor, né? Porque a gente sabe que pessoas que sofreram aí com danos, né, de temporais, muitas vezes até perdas de vida, de familiares, né? A gente sabe que isso ocorreu também. Então a gente foi treinado. Então, a partir de agora, os colegas que ficaram lá, eles vão atender a imprensa, mas vai ser em quantidade de chuva, rajadas de vento, se houve queda de granizo, qual foi a temperatura máxima que ocorreu, qual foi a temperatura mínima que ocorreu.
Sampaio, eu sei que você é um cara sempre muito, muito dedicado no que faz, tem prazer no que faz. Tua principal conquista nesses 40 anos de Embrapa, hein?
Olha, foi o conhecimento. Esse é o principal legado. E o outro que eu consegui também foi a credibilidade que com o tempo a gente foi conquistando com as pessoas. Primeiro que eu vou lembrar assim, que foi os dados, umas curiosidades, umas coisas que aconteceu que eu acho que também levou a credibilidade e também a você conquistar a simpatia. Primeiro foi a credibilidade da previsão do tempo. Foi quando os meteorologistas, lá em 2006, 2000, eu não lembro bem a data, que eles disseram que ia acontecer um ciclone aqui no Rio Grande do Sul. E ocorreu o ciclone Catarina, quem está ouvindo lembra, aí que foi no nosso litoral e deu vento e foi um temor e causou um pânico aí na nossa população, aí, principalmente no litoral gaúcho, e isso veio ocorrer. E aí começou também a medição das temperaturas lá no Pacífico Equatorial, no Pacífico Central Equatorial, que lá começou a se identificar se teríamos El Niño e La Niña, que isso começou a ser muito importante para identificar como seria o comportamento das chuvas aqui na região sul do Brasil, ou no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e ali começou também a começar a se prever se nós teríamos El Niño com chuvas acima da média ou La Niña com chuva abaixo da média. E lá em 2004, 2005, também se previu aquela estiagem, né, que quase começou a ter o temor que nós teríamos aí no final do ano passado, que teve também uma estiagem, mas só que ela não foi tão prolongada como foi aquela. E dali para cá, a meteorologia começou a ganhar credibilidade. Então, a previsão do tempo também, quando a gente começou a passar, a gente também começou a ganhar credibilidade, né? Pelo menos em previsão do tempo, com 5 dias, começou a ter acerto de 95%. E aí também tem uma outra curiosidade, que quando eu um dia assisti uma reportagem num canal de televisão, sobre o comportamento do funcionário público, né? E nessa reportagem mostravam a morosidade, o mau atendimento, a falta de vontade dos funcionários públicos em atender as pessoas que procuravam determinado trabalho. E eu assisti aquilo, mas isso foi logo lá no início. E daí eu disse assim, meu Deus, eu vou ter que fazer diferente isso. Então, dali para frente eu disse assim, eu sou funcionário do público, não porque eu não fazia, eu fazia diferente antes. É que ali eu recém tinha começado a trabalhar com o público. Disse, não, eu vou fazer diferente. Eu vou ser funcionário do público. Porque, na verdade, quando você trabalha numa empresa estatal ou qualquer tipo de seja municipal, estadual ou federal, você é funcionário do público. E quem paga seu salário é o público, aquele que paga o imposto de renda, aquele que paga teu salário. E daí eu disse assim, então a partir de agora eu não sou funcionário público, eu vou ser funcionário do público. E dali assim eu procurava sempre estar com a informação, atendia todo mundo sem exclusividade. Então também isso me levou a onde eu vou, as pessoas me encontram na rua, sempre me cumprimentando, me parabenizando pelo meu trabalho, sempre pela aquela disposição de atender bem as pessoas.
Sampaio, de coração, a tua Rádio Alvorada te agradece por tantos e tantos momentos de contatos, de disponibilidade. Te agradeço de coração por esses anos de parceria e de coração também te desejo boa sorte na sua nova etapa da sua vida, tá bom, Sampaio?
Eu agradeço aí, um abraço a todos vocês, a toda a equipe aí da Rádio Alvorada. Desejo sucesso aí, porque talento toda a equipe de vocês já tem.
Um abraço, Sampaio, bom dia para ti.
Um abraço, bom dia.
Ana Lúcia, segue você então com o nosso Conectado. Um abraço, bom dia para ti.